Fala comigo assim: Deus é bom. Meus amados, algumas semanas Deus tem falado muito conosco, esta casa, acerca de ajuste, de alinhamento, em se preparar para algo a qual o Senhor vai fazer. E o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida ajustada. Então, o título dessa palavra hoje é Uma Vida Ajustada. Já diga para o teu vizinho aí do seu lado, fala assim para ele: Deus quer ajustar a sua vida. O desejo de Deus não é que você vive uma vida bagunçada, uma vida num caos, mas uma vida completamente ajustada, uma vida organizada, uma vida na qual possa fluir em todas as áreas. Porque o Deus a qual nós servimos é um Deus de ajustes. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos membros e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem uma morada de Deus por seu Espírito. Curva a tua cabeça por um momento, feche os teus olhos. Pai querido e amado, na tua presença nós estamos, ó Pai, e nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos sustentado. Por isso, Deus, toma o teu lugar de honra em nosso meio. Espírito Santo de Deus, ministra as nossas vidas hoje. Nós queremos, ó Pai, dar a Ti a honra, a glória e todo o louvor. Por isso, Senhor, vem, Pai, falar aos nossos corações, que toda obra das trevas contra a Tua igreja caia por terra em nome de Jesus. Te louvamos, contribuímos, tivemos a apresentação do Gabriel aqui, mas também, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, e assim cumpra o Teu plano e o Teu propósito sobre as nossas vidas. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento Teu. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor se você está comigo. Uma vida ajustada. Infelizmente, a nossa humanidade está se tornando cada vez mais desajustada. Está se tornando cada vez mais sem fundamento. Nós lemos as notícias agora dessa possível guerra, desse caos, a gente começa a ver o índice de corrupção, nós começamos a ver que todos os valores estão sendo completamente modificados. Hoje o status é você ser o bandido. Hoje a gente vê dentro da própria igreja pessoas levantando uma bandeira em favor de aborto, de casamento homoafetivo, e se esquecem de que realmente a palavra do Senhor diz, as pessoas começam a realmente viver uma vida completamente desajustada. E sabe, irmãos, eu vou falar para você que é apenas a igreja de Jesus nessa terra para poder de fato ajustar aquilo que precisa. Hoje os valores da família estão sendo jogados no lixo. E pasmem, até mesmo dentro da igreja. Famílias completamente disfuncionais, porque as pessoas não entendem o porquê, aquilo que Deus chamou para ser. E cara, nós vemos as famílias completamente desajustadas, igrejas completamente desajustadas, empresas desajustadas. E isso acontece por quê? Porque falta fundamento. E quando a gente entende que Jesus entrou na nossa vida, Jesus ele vem para ajustar todas as áreas das nossas vidas. Jesus, ele vem para dar um equilíbrio, para consertar e para trazer vida e vida em abundância a nós. João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão, ele vem para roubar, para matar e para destruir, mas que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Mas hoje a gente vive algo tão sem fundamento. Hoje nós acabamos vendo famílias que não têm fundamento, pessoas sem fundamento. E por que isso falta? Isso falta porque eles não entendem que Jesus é a pedra angular, que Jesus de fato é o fundamento. A pedra angular é uma pedra fundamental nas construções antigas. A pedra angular era a pedra que, a partir dela, toda a construção era edificada. Era uma pedra como se ficasse num esquadro, para que depois pudesse ser levantado toda aquela construção, toda aquela edificação. A partir daquela pedra, todo o resto poderia ser construído. E sabe, irmãos, a gente quer edificar uma família, um casamento, uma empresa, mas se Jesus não for o fundamento, tudo aquilo que tu construir vai por água abaixo. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter status, influência, se Jesus não for o fundamento, uma hora a casa vai cair. É por isso que o Senhor, ele deseja que a tua vida seja ajustada, que haja um equilíbrio sobre a tua vida. Não adianta nada você se desdobrar, trabalhar, fazer e acontecer, e a tua casa destruída. Não adianta nada você vir para a igreja, dar glória a Deus, aleluia, cantar, chorar, e a tua vida arrebentada. Não adianta nada você buscar um palco para cantar, para dançar, para fazer, se você tem um palco, mas não tem um altar na presença de Deus. Aquilo que Deus deseja é que tenhamos uma vida ajustada. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Sabe, meus amados, aquela pedra angular, a partir dela, todas as outras pedras eram definidas para ter uma construção alinhada. Ela era o fundamento daquela construção. Sabe, Jesus, ele vem para ser um modelo de ajuste para as nossas vidas. E talvez você chegou hoje achando que a tua vida está ajustada, mas a partir do momento que você olha para a pedra angular que é Jesus, você começa a ver o quão torto a tua vida está. E aí, meu irmão, eu estou aqui falando para você que talvez, se você deseja construir a tua vida sobre o fundamento correto que é Jesus, talvez todo o resto vai precisar ser destruído. Talvez todo o resto vai precisar ser lançado por terra. Porque não adianta você começar algo em cima de um fundamento errado. Não adianta você querer construir algo se o fundamento não está seguro. Não adianta você querer construir a tua carreira, a tua empresa, a tua família, o teu sonho, se o fundamento estiver errado. Porque vai haver desequilíbrio, vai haver uma vida completamente desajustada. Uma pessoa ou uma vida desajustada é uma vida que está distante de Deus, que está na prática do pecado, que está magoado, que está carregando um fardo dentro do seu coração, com uma vida completamente desequilibrada. Passa que está tudo bem, mas na verdade não está nada bem. E sabe, meus amados, não é porque que Deus respondeu a tua oração, não é porque Deus te curou, porque Deus abriu uma porta, porque Deus resolveu um problema, que a tua vida está ajustada. Não, muitas vezes Deus abre a porta, Deus faz um milagre, mas você precisa ajustar a cada dia a sua vida. Quantas pessoas, ah não, Deus está comigo, Deus me abençoou, mas a vida continua desajustada. Deus está me abençoando, Deus está te abençoando, porque o papel de Deus é ser um Deus abençoador. Mas o teu papel é entender o fundamento correto e ajustar e alinhar a tua vida a Ele. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Ajustar é tornar justo, é tornar exato, é adaptar, é igualar, é acomodar do formato certo. Está aqui a dona Nazaré, vou até usar como exemplo. Você vai lá na loja dela, compra uma roupa, mas ela tira a sua medida, e o que ela faz? ajusta. Fala assim, ó, tem que dar um... Ela é mãe do Gu. Tem que dar uma ajustada aqui. Tem que fazer uma bainha aqui. O negócio está meio... Ó, cabe dois de você aqui dentro. Não, tem que dar uma ajustada. Tem que colocar, tem que igualar o tamanho. Ó, talvez vai ter que cortar aqui, dar um pontinho aqui. Vai colocar no tamanho certo. Ajustar é o tamanho correto, é o exato, é o perfeito. Então não adianta você querer viver uma vida com Deus, mas uma vida completamente desajustada. Sabe por quê? Porque o desajuste, ele leva ao desastre. A crise que você passa, ela vai te levar à morte, ao afastamento, à desarmonia, à desorganização, à falta de paz, ao desequilíbrio. Então nós precisamos andar com uma vida ajustada. Quando o seu organismo está desajustado, você passa mal. Amém ou não? Não sei o que eu comi ontem, cara, meu Deus, irmão, me deu um febrão, uma dor no corpo, que só o Pai para dar graça. Tô aqui, os irmãos lá em cima, lá falando comigo, falei, irmão, não sei nem como que eu tô pregando, irmão. Pensa num cara que está moído, arrebentado, cheio de dor. Mas eu tô aqui. Amém? Porque quando a gente quer construir algo, se o seu organismo está desajustado, você vai passar mal, com certeza. Comi algo que não me fez bem e agora não estou tão legal assim. Quando o seu carro está desajustado, ele para no meio do caminho. Quando uma casa está desajustada, essa casa cai. Quando um casamento está desajustado, esse casamento entra em crise. Então Satanás, ele deseja ver a tua vida completamente desajustado, porque o inferno é desajuste. O inferno é briga, é guerra, é desordem, é mentira, é morte, tudo aquilo que gera desajuste. Agora Deus, ele criou tudo numa vida ajustado, tudo com um propósito certo. Eclesiastes capítulo 3 fala que há um tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para crescer, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para todas as coisas. Só que o pecado, ele vem para poder colocar um desajuste. E então o homem se coloca no lugar de fazer tudo aquilo que Deus não mandou. Ajustado é estar organizado, alinhado, ligado ao ponto de se tornar um. Agora, se ajustar no reino, obrigado, se ajustar no reino é cumprir o propósito de Deus com eficiência. Se ajustar no reino é se encaixar na visão. Se ajustar no reino, meu irmão, é você entender qual que é o teu papel, como que você vai servir e como você vai fazer. Apocalipse capítulo 21, versículo 16, diz assim: a cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. A gente entende que essa passagem de Apocalipse capítulo 21 está falando da Nova Jerusalém. Então, a gente começa a entender que na Nova Jerusalém tudo se encaixa. Na Nova Jerusalém tudo tem um lugar certo para acontecer. Então nós precisamos entrar num tempo de ajuste. Diga assim comigo: ajuste. E o primeiro lugar onde você precisa se ajustar é se ajustar com o teu próximo. Porque não adianta você estar vivendo aparentemente tudo bem se você não tiver uma vida ajustada. Para você estar ajustado com Deus, você precisa estar ajustado com o seu próximo. Há pessoas que falam assim: olha, eu perdoo aquele irmão, mas eu não quero olhar na cara. Vira para o teu vizinho e fala assim: tô louco então. Aquele irmão eu perdoo, mas eu não quero ele perto de mim. Aquele irmão eu perdoo, mas eu não suporto isso. Aquele irmão eu perdoo, mas não. Se ele estiver na escala, eu não pego a escala com aquele irmão. Que evangelho é esse? Que Jesus é esse? Começa a realinhar os teus fundamentos, porque com certeza a tua vida está desajustada. Talvez o irmão que esteja do seu lado, ele não é perfeito, assim como você não é perfeito, mas ele está aqui buscando um ajuste com o Senhor. E aí você tem que aprender a amar, a perdoar e a suportar. Entenda isso. Se ajuste com o próximo. Libera perdão. Te fez mal? Libera perdão, irmão. Você vai ficar cozinhando isso no teu coração até quando? Ah, não, mas eu sinto isso. Você sente isso porque a tua vida estava desajustada. Quando você passa a ter uma vida ajustada com Deus, tudo começa a fazer sentido. Não diminua ninguém, não busque uma afronta, uma vingança, não pague o mal com o mal. Mateus capítulo 5, versículo 44 diz assim: amem aos seus inimigos, orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus Pai, que está nos céus. Portanto, sejam perfeitos como o Pai Celestial de vocês é. Se ajusta com o próximo. Suporta os familiares. Acredita até o fim. Alguém tem que acreditar na sua vida. Suporta aquele que está do seu lado. Até Jesus, irmão, ele tinha problemas na sua família. Até Jesus, ele tinha problema na sua própria casa. E aí você fica nervosinho porque a tua casa está um caos. Está um caos porque é família, irmão. E a família perfeita, ela é imperfeita. A família perfeita, ela não existe. Nós estamos sempre em adaptação. Até Jesus, na casa dele, onde Jesus aparece para Maria e fala: olha, você vai gerar o meu filho. Cara, Deus olhou para uma família que tinha um caos. Deus não olhou para uma família perfeita. Quando o teu vizinho fala assim: parece a nossa casa. Hã? Família não é perfeita, irmão. Olha só. O próprio Jesus, ele diz, Mateus capítulo 10, versículo 36, olha a palavra de Jesus: e assim os inimigos do homem serão os da própria família. Todo mundo vai passar por problemas. Os irmãos de Jesus não criam no ministério de Jesus, não criam na vida, naquilo que realmente Deus faria através de Jesus. Só que depois da morte e ressurreição de Jesus, a família foi completamente convertida. A família não se converteu com Jesus presente. A família se converteu depois, a ponto dos irmãos de Jesus se tornarem apóstolos. Tiago, que era irmão de Jesus, se torna apóstolo em Jerusalém. Sabe o que eu estou falando com isso? A tua família, ela precisa ser ajustada. Então não desista da sua família, não desista da sua casa. Aplauda ao Senhor se você está comigo. É por isso que Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O evangelho, ele tem que ter transformação também na tua casa. Atos 16, 31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então ajusta a tua vida com o teu próximo. E o próximo é aquele quem está perto de você mesmo. É aquele quem conhece os teus defeitos. É aquele quem conhece as tuas falhas. É aquele quem sabe como você é. Mas, meu irmão, busque ajustar a tua vida. Não é porque você tem algumas falhas que você não vai ajustar. Busque ajustar. Essa é uma palavra não de condenação, mas é uma palavra para que você possa ajustar a tua vida. Porque às vezes você olha e fala assim: não, para mim está bom. Não, alinha, ajusta, tenha como modelo a pedra angular, o fundamento que é Jesus. Busque uma vida mais ajustada com o Senhor. Uma vida ajustada, além de ser a tua vida com o próximo, se ajusta no seu casamento. Ajusta a sua casa. Divórcio, irmão, divórcio é desajuste. Dormir em cama separada é desajuste. Crises diária, mágoa, competição, é desajuste. Tudo isso acaba levando ao divórcio. Então busca um ajuste dentro do seu casamento. Sexo no casamento é ajuste. Respeito, amor, transparência, fidelidade e paciência. Você tem que buscar uma família ajustada, um casamento ajustado. Tem mulher que só reclama do marido, marido que só reclama da mulher. Mas filho, qual foi a última vez que você fez um elogio para a tua esposa? Porque se tu não fizer, tem um monte lá fora que quer fazer. Fala para o teu vizinho assim, agora pegou, hein? Se eu fosse você, já falava no ouvido dela, da tua esposa, hoje tem, hein, neném? Pronto. Filho, se você não elogiar, tem um monte lá fora para elogiar. Só reclama, cheio de ingratidão, e não dá valor àquela que Deus colocou ao teu lado para ser a tua companheira. Ajuda o outro. Da mesma forma, tem um monte de mulher que só reclama. Sei lá, o que você quer? Fica sozinha então. O que você quer? Nada está bom, nada está agradável. Aprenda algo, num casamento nem todos os dias serão bons, mas Deus vai te ajustando diariamente. Aplauda ao Senhor se você está comigo. Nem todos os dias vão ser bom, agradável. Ah, que legal, hoje acordei tão feliz, tem um boletão para pagar. Hoje acordei tão feliz, tem aquela conta gigantesca para pagar. Que legal, né? E não tem dinheiro na conta. Olha aqui, a Samara casou, está ajustando, né, Samara? Obrigado. Sabe, irmãos, teu casamento tem que ser ajustado. Não existe um casamento perfeito. Nossa, mas olha lá o pastor. Olha lá o pastor, que bênção com a pastora. Bênção nada, irmão. Eu não sou bênção para você, eu sou bênção para minha mulher. Amém ou não? Não adianta eu querer viver algo aqui que eu não viva na minha casa. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. O teu casamento e a tua vida precisa estar ajustada. Mulher, ganha o seu marido no silêncio. Em vez de você quiser ficar batendo de frente, ganha no silêncio. Tem umas mulheres modernas, não sei o que é que ela vem, recebe a unção do MMA. Não, já quer chegar na trocação. Pá, 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 pá. Que é isso? Cara, ganha no silêncio, dobra o teu joelho, vai orar. Talvez você, na tua força, na tua razão, não vai fazer nada. A hora que teu marido ficar com muita, que você ficar nervosa, você só fala para ele assim: benzinho, fica tranquilo, vou lá pro quarto e vou orar por você. O meu Deus vai falar com você. Já era. Céu fechou. Hã? E sabe, irmãos, a Bíblia fala que você, como marido, tem que tratar bem a sua mulher, para que as suas orações não sejam impedidas. Às vezes você está orando, orando, soberano Deus e Pai, Deus de toda bondade, fidelidade, magnidade, sei lá o que você está orando. Mas não adianta nada, você não cuida da tua casa, o céu está fechado. Amém? E quem escreve isso é o apóstolo Pedro, com mais propriedade do que Paulo, porque Paulo não casou, mas Pedro casou. Então, com certeza, Marcelinho, talvez Pedrão, o apóstolo que andou sobre as águas, deve ter tido um momento de orar e Deus não ouviu. Talvez Deus tenha falado com ele assim: Pedrão, não adianta nada você orar, tua sombra curar, você fazer e acontecer, sendo que a tua casa não está ajustada. Então, Pedrão, trata bem da tua mulher para que a tua oração possa ser ouvida. Porque se o teu casamento tiver um caos, nem o Senhor vai ouvir a tua oração. Então, sabe, amado, da mesma forma, marido, dê a vida pela sua esposa. E às vezes o dar a vida, tem marido que fala assim: eu dou a vida pela minha esposa. Dá, tu não dá nem um tempo para ouvir ela. Fala comigo assim: fala, Deus. Tá falando, né, amor? Às vezes eu chego em casa e minha mulher quer falar as 20 mil palavras dela. E eu não quero ouvir 5, mano. Ela já tá falando, eu já tô assim, ó. Sem nem onde eu tô. Mas aí eu lembro que eu preciso ouvir. E aí eu já tô cansado, ela quer falar, eu falo: fala, pode falar. O que mais você quer falar? São coisas que nós precisamos entender. Ajusta o teu casamento, ajusta a tua vida. Você não está aqui porque você é perfeito, mas você está aqui porque Deus deseja ajustar a tua vida. Se ajusta como igreja, irmão. Hoje, esse tempo que a gente vive, de cada um levantar a sua própria bandeira, ou suas próprias coisas, acaba havendo mais divisões dentro da igreja do que qualquer outra coisa. se ajusta com a igreja, irmão. Você pode ter uma opinião diferente, mas se ajusta com o corpo de Cristo. E é normal opiniões diferentes, pensamentos diferentes, fazem partes. A Bíblia fala que Paulo e Barnabé, em determinado momento, cada um pensava de uma forma, e os dois seguiram as suas missões. Agora não mais juntos, mas agora estavam separados, mas cada um vivendo a sua própria missão. Entenda isso, mas ali havia um ajuste. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim: Ele mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado pelo outro, pelas ondas, e nem jogados de lá para cá como vento de doutrina, e pela astúcia e a esperteza que os homens nos induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio, todas as juntas cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Entenda algo, o corpo de Cristo, ele não é uma união aleatória de membros. O corpo de Cristo é uma união por completa do corpo. Cada pessoa tem o seu lugar, cada pessoa tem a sua função no corpo. Cada um vai fluir nos seus dons, nas suas habilidades, em funções específicas que Deus, ele te entrega. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Mas é assim que você vai fluir. Talvez você me vê aqui pregando, glória a Deus, é a função que Deus estabeleceu. Eu estou pregando, você tem que dar um glória a Deus por isso, porque se eu estivesse cantando, você ia estar falando misericórdia. Aí Deus tem que trazer um Gilbert aqui para poder cantar. Mas pede para ele pregar, não prega nada. Por quê? Porque Deus chamou ele para cantar. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Aí de repente hoje eu estou lá em casa, vem o meu celular, tutu, Wellington Joe. Ô pastorzão, que horas tem gente lá na igreja? Porque eu quero ir lá subir para arrumar a mesa de ping-pong. Eu falei, cara, os caras chegam lá 4, 4 e meia, já vão estar lá. Cheguei na igreja e ele já estava aqui. Amém? Não vai ser eu que vou conseguir dar um jeito lá na mesa de ping-pong, mas o irmão da gambiarra. Amém? O irmão que vai lá, vai ajustar, vai deixar no esquema certo. Amém? Cada um tem um dom. Cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade. E aí você tem que entender o teu lugar no corpo de Cristo. Amém ou não? Talvez você, irmão, não vai ser o que vai pregar, mas talvez você vai ser aquele quem vai ajudar a colocar uma cadeira, você vai ser aquele quem vai receber uma pessoa num sorriso no rosto, você vai ser aquele que vai apertar o botão ali na mesa de som, na iluminação, na transmissão, você vai ser aquele que vai ajudar a recolher o lixo da igreja, eu não sei, mas no corpo de Cristo há um lugar para cada um de nós. Não existe uma parte mais importante no corpo. Não dá para você falar assim, ah, mano, quer saber, não estou gostando do meu pulmão, vou arrancar o meu pulmão. Ah, mano, quer saber? Não estou gostando mais da minha orelha. Vou arrancar a orelha. E tem parte do nosso corpo que a gente não gosta, é ou não é? Aquela unha do dedinho do pé. Hã? Não sei nem para que Deus fez aquilo, mas Deus fez com propósito. Tem irmão que é o dedinho do pé, que você bate ele em tudo quanto é lugar. É ou não é? Mas vai fazer o quê? Está ali com um propósito, irmão. Não dá para você abrir mão. O corpo de Cristo, ele não é uma união aleatória dos membros. O corpo de Cristo é uma união de toda a família. Você precisa estar junto. Você tem que olhar para o teu irmão e falar assim, meu irmão, eu preciso de você. Amém? Cutuca o teu vizinho e fala assim, eu preciso de você. Amém? Estar apenas junto não significa que está ajustado. Hoje todo mundo fala aquele negócio, estamos junto. Eu não quero saber se você está junto, eu quero saber se você está ajustado. Porque de que adianta você estar junto e não estar ajustado? Só está fazendo peso e não está cumprindo aquilo que Deus tem. Estar junto não significa que está ajustado. Você precisa estar cumprindo a função no corpo. Cada parte do corpo tem a sua função dentro do organismo. Você pode ter um coração, mas falar, não estou gostando do meu coração aqui no peito, quero colocar meu coração aqui na coxa. Não tem isso, irmão. Então você tem que entender isso e se ajustar com a igreja. Tem irmão que é diferente, tem irmão que não vai funcionar do mesmo formato que você. Mas glória a Deus, por quê? Porque a função e a habilidade dele é outra, é completamente diferente. Amém ou não? Tem gente que é chamada ali mais para um serviço organizacional, papel e tal. Meu irmão, para. Isso é para outro, para mim não dá. Eu vejo papel, já começa a arrepiar, suar frio, o negócio já não é para mim não, irmão. Eu vou fluir numa outra área. Mas precisa de pessoas que sejam organizadas, que tenham essa função, que tenham essa praticidade dentro do corpo. Você precisa estar cumprindo a sua função no corpo, como parte de um organismo. Amém ou não? Se você vem para a igreja e não cumpre a tua função no corpo de Cristo, você não está unido a Cristo. Você precisa cumprir a tua função como um corpo. O que que o Senhor quer que eu faça? Deus, onde eu posso servir? Senhor, de que forma eu posso fazer? Senhor, como que eu posso servir melhor o teu corpo? E você não serve a homens, você serve a Deus. Quando você entender isso, que a tua entrega tem o poder de transformar e de tocar a vida das pessoas, você vai entender que a tua vida vai começar a fazer sentido, amém ou não? Eu lembro que, acho que a gente nem namorava ainda, eu e a Lene, nós fomos para a igreja para fazer o boas-vindas. E a gente chegava mais cedo na igreja, o culto era 8:30 no domingo, e a gente chegava lá 4, às vezes 2 horas da tarde, né, para ficar ligando para as pessoas. E eu lembro que um dia, teve uma festa que a gente chamou lá na igreja de Balada do Rei, foi uma festa evangelística, e aí a gente pegou o nome de muitas pessoas e o telefone. E aí no domingo eu estava ligando para as pessoas. E de repente eu ligando para os meninos, liguei para um menino e falei assim: opa, e aí cara, beleza? Como é que você está? Rafael da Bola de Neve, irmão. Eu estou te ligando para falar que Jesus te ama. Você esteve aqui com a gente no evangelismo ontem. Você esteve aqui na igreja ontem, aqui na Balada do Rei. Você gostou? Cara, gostei. E cara, eu quero te fazer um convite. Daqui a pouquinho, 8:30 da noite, a gente vai estar junto aqui. E eu quero te convidar para estar aqui com a gente. Ele falou assim para mim: cara, eu vou estar aí com vocês. E aí, no culto de domingo, naquele mesmo domingo o pastor estava pregando, e ele falou assim: alguém tem algum testemunho? E ninguém tinha um testemunho. E de repente um cara levanta a mão, ninguém nem sabia quem que ele era, o pastor vai lá e deu o microfone para ele dar o testemunho. E ele fala assim: ó, meu nome é Cauê, eu vim ontem aqui na Balada do Rei, eu tenho uma mãe alcoólatra, eu não aguento mais a vida que minha mãe leva, só eu e ela, o outro meu irmão muito louco também, eu tenho que cuidar da minha mãe. E hoje, eu estava à tarde na janela do meu apartamento, pensando o que que eu vou fazer da minha vida. E quando eu estava pensando em acabar com a minha vida, eu recebi uma ligação de um irmão da igreja aqui me chamando para estar no culto. E eu estou aqui. Hoje, esse Cauê é diácono lá na igreja na Praia Grande, ajuda no Ministério Infantil, ajuda nos teens e é um evangelista do Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Sabe, irmão, porque alguém entendeu o seu papel, porque alguém entendeu o seu papel no corpo de Cristo, porque alguém entendeu o seu papel em fazer algo para Deus. E aí, qual que é a tua diferença? Eu não era um pastor, eu não era um obreiro, mas eu era alguém que pelo menos ligava para as pessoas e falava o quanto elas eram amadas por Deus. Então se você vem para o culto, se você só recebe, mas todo o nosso organismo, ele é feito de um sistema. Todo o nosso organismo, ele serve para algo. Então não adianta você vir para a igreja e você não gerar um benefício para o próprio organismo. O coração, ele não vive isolado, o coração, ele manda energia para todo o corpo. O teu pulmão, ele serve todo o corpo. A tua orelha, ela serve todo o corpo. A tua boca serve todo o corpo. Os teus olhos servem todo o teu corpo. Então, quando Deus ele coloca algo para você fazer, é para que você possa servir todo o corpo de Cristo. Se você não serve, meu irmão, é porque você não está se ajustado ao corpo de Cristo. E aí, igreja ela não vai morrer. Você servindo ou não servindo, a igreja ela não vai morrer. A igreja de Deus ela não vai parar de existir. Porque diferente do teu corpo, se o teu coração parar, você morre. Se o teu rim parar, você morre. Se o teu pulmão parar, você morre. Mas o corpo de Cristo não é assim. Se uma parte do corpo parar, Deus levanta outra para fazer. Se eu resolver parar, Deus levanta outro para poder continuar. Ele dá um jeito. Ah, você parou? Não tem problema. Vai sentir. Ah, o teu coração parou? Ah, não tem problema. A igreja é minha, a igreja não vai morrer. Sabe o que Deus faz? Deus pega um coração novo, coloca aqui e pau na máquina. É exatamente assim que Deus faz. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é o corpo do pastor. A igreja é do Senhor Jesus. Aplauda Ele porque Ele é digno, irmão. Sabe, irmãos, só que você não pode parar de crescer. Você precisa se ajustar dentro da igreja para que você de fato possa crescer com excelência. Ajusta a sua visão de Deus. Ajusta a sua visão com Deus. Começa a ajustar, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? O que eu vou fazer? O que eu vou viver? Lucas capítulo 5, versículo 36 diz assim: então lhes contou essa parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e costura numa roupa velha. Se fizer, estragará a roupa nova, além do remendo da nova, não se ajustará à velha. Não adianta você querer viver algo com Deus cheio de pensamentos do passado. O Senhor está falando, olha, não se remenda um pano novo numa roupa velha. Não vai ajustar, a roupa velha não vai aguentar, vai rasgar. Então Deus, Ele aqui está falando, ajusta a tua visão. Começa a modificar o teu coração. Porque se você não ajustar, você vai acabar ficando uma vida paralisada. Nadab e Abiú, diz a Bíblia, eles acenderam um fogo estranho no tabernáculo. E a palavra do Senhor diz que eles foram completamente fulminados. Nadab e Abiú, filho de sacerdote. Levíticos 10 diz assim: então os filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram cada um ao seu incensário e puseram fogo neles. E colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante ao Senhor. E ele não havia lhes ordenado. Então saiu um fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante ao Senhor. Por quê? Porque não tinham uma vida no ministério ajustada. Porque apesar de serem filhos do sacerdote, não tinham uma vida ajustada com o próprio Deus. Então Deus, Ele deseja ajustar a tua vida. Quando você vê depois, lá na frente, Josué capítulo 7, Josué vai com seu exército para a guerra e Acã, ele rouba uma capa da Babilônia lá em Jericó. Os hebreus foram derrotados ali em Ai. Por quê? Porque houve desobediência. Porque houve o quê? Houve um desajuste. E todas as vezes que há um desajuste sobre a tua vida, a consequência é morte. Deus, Ele deseja ajustar a tua vida. Fala para o teu vizinho assim: o desejo de Deus é ajustar o teu coração. Uma vida ajustada, irmão. Uma vida ajustada no seu casamento. Uma vida ajustada sobre a pedra angular. Uma vida ajustada com o teu próximo. Uma vida ajustada na igreja do Senhor. Há dons e talentos que o Senhor já liberou sobre a tua vida. Mas o desejo dele é que você mantenha uma vida ajustada. Todas as vezes que há um desajuste, certamente vai haver morte. Toda vez que há um desajuste, certamente vai haver falhas. Todas as vezes que há um desajuste, certamente vai haver dor. Então o desejo de Deus é que eu e você sejamos ajustados com Ele. Quem está comigo fala amém, Jesus. O que precisa ser ajustado sobre a tua vida? O principal ajuste deve ser no teu relacionamento com Deus. Se você tiver, com o teu relacionamento com Deus ajustado, todo o resto vai ser fácil. Se você estiver com o teu relacionamento com Deus ajustado, o relacionamento com seus irmãos, o relacionamento com seu cônjuge, o relacionamento com a sua igreja vai ficar mais fácil. O seu relacionamento com a visão de Deus a seu respeito dará certo. Uma vida ajustada é uma vida que você prossegue buscando e adorando a Deus. Agora, uma verdade precisa ser dita, irmão. Uma vida ajustada não é feita de vir para a igreja. Uma vida ajustada é uma vida onde Jesus ele passa a operar no teu coração. É onde você olha para a tua vida e fala: Senhor, o que precisa ser ajustado em mim? Me ajuda, Senhor. A gente tem falado muito sobre relacionamentos, sobre casamentos, porque se a tua casa não for um lugar aonde a glória do Senhor está, todo o resto, meu irmão, é em vão. E às vezes, esse ajuste dentro de um casamento, ele vai haver com uma conversa, com o trocar ideia, com abrir o coração, com falar como você se sente, como ouvir como a outra parte se sente. Sabe algo que Deus tem falado muito comigo? É que precisa haver um alinhamento de expectativa. Amém ou não? Qual que é a tua expectativa ao meu respeito? Qual que é a minha expectativa ao teu respeito? Você precisa sentar, você vai precisar conversar, você vai precisar ter esse alinhamento de expectativa. Quando você alinha a tua vida com Deus, Jesus te ajuda a ajustar todas as outras áreas da sua vida. Quando você tem a tua vida ajustada com Deus, Ele te dá força para você ajustar o teu casamento. Ele te dá força para você ajustar com o teu próximo. Sabe, irmãos, tem momentos que você fala assim: meu Deus do céu, como que eu vou suportar isso? E aí eu tenho que falar assim: meu Deus, me dá força, me reveste com poder e com autoridade, porque se o Senhor me dá força, Deus, eu quebro a cara desse irmão. Quem já passou por isso, levanta a mão. Fala: Deus, só não me dá força, me dá, tá? Queria quebrar a cara de quem, Samuel? Samuelzinho levantou a mão. Violento, né? Meu Deus, me dá paciência. Porque às vezes você fala assim, e aí você tem que buscar isso no Senhor. Você tem que entender que aquele quem está chegando, ele é diferente de você. Você tem que olhar com o teu olhar de misericórdia. Se você se ajusta com Deus, Jesus, ele começa a te conectar com todas as áreas que precisam ser ajustadas. E por que que eu estou falando isso, irmão? Porque todo edifício que é ajustado em Cristo, ele cresce para se tornar a morada do Espírito de Deus. Se a tua vida for ajustada no Senhor, vai ter espaço para Ele te levar, para você crescer, para você influenciar e para você fazer a diferença. Então o teu primeiro ajuste tem que ser a pedra angular que nós falamos. A tua vida, ela precisa estar ajustada ao Senhor. O teu coração precisa estar ajustado ao Senhor. Para terminar, Efésios capítulo 2, versículo 19, como nós lemos no início: portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos e santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício ajustado cresce para se tornar um santuário no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados para se tornarem a morada de Deus por seu Espírito. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? O que precisa ser ajustado dentro de você? Talvez a tua vida está em uma completa desordem. Talvez a tua vida está hoje num caos. porque você perdeu o fundamento, você deixou de olhar para a pedra angular, você continuou a tua vida, mas sem olhar para Jesus, que era a referência. E sabe, talvez você teve até alguns êxitos na tua vida, mas não adianta você ter êxito se Jesus não for a pedra angular. O teu êxito vai ser completamente errado. O teu êxito vai ser para as coisas do mundo, mas não para aquilo que Deus deseja estabelecer na tua vida. Talvez seja a hora de lançar por terra tudo aquilo que você construiu na tua força. Talvez seja o momento de você lançar por terra tudo aquilo que no teu braço você conquistou. Talvez agora seja o momento de você falar: Senhor, eu quero edificar a minha vida sobre a rocha. O que está desajustado no teu coração? Uma vida desajustada é uma vida afastada de Deus. Uma vida desajustada é uma vida fora da comunhão com Deus. Uma vida desajustada é uma vida onde você passa com um e tem problema com o outro. Mas uma vida ajustada com o Senhor é onde tem um encaixe para todas as áreas da sua vida. O que está desajustado hoje? É o momento de você olhar e falar: Senhor, eu preciso me ajustar mais uma vez. Eu preciso me ajustar em determinadas áreas da minha vida. Porque não adianta nada, irmão, você ajustar uma área da tua vida. Não adianta você ajustar a tua vida de oração e ter uma vida de insubmissão. Não adianta nada você ajustar uma vida de jejum e oração se você vive numa vida de prostituição, de imoralidade, de mentira. Ajusta a tua vida por completo. Não adianta nada você ajustar a tua vida de fidelidade com o Senhor, mas continuar mentindo, vivendo uma vida dobe. Não adianta nada você ajustar uma área do teu coração e tantas outras está destruída. Uma vida ajustada é aquela que o Senhor mesmo deseja ser o fundamento correto para que todas as áreas da sua vida nele venham ser bem sucedida. Tornar justo, ele vai te cortar muitas vezes. Ele vai ter a medida exata para te colocar no lugar certo. Ele vai igualar aquilo que está torto. Porque o desejo de Deus é que você tenha uma vida ajustada. O desajuste do teu lar vai causar o fracasso da tua família. O desajuste na educação dos teus filhos vão fazer com que os teus filhos lá na frente se percam. O desajuste na tua vida com Deus vai fazer com que outro Deus ocupe o lugar de prioridade na tua vida. O desajuste na tua fidelidade com o Senhor vai fazer com que a avareza tome conta do teu coração. O desajuste da santidade vai fazer com que você leve uma vida na podridão e no inferno. É uma palavra dura, mas é uma palavra que o Senhor vem para nos cortar, para nos colocar na medida certa. O desejo de Deus é te ajustar para que a tua vida seja estabelecida na rocha, para que a tua casa seja estabelecida na rocha. De que adianta áreas com sucesso na sua vida, se tantas outras estão longe do alinhamento, do fundamento e da pedra angular que é o Senhor? Satanás, ele deseja ver tudo desajustado, tudo fora do lugar, porque o papel dele é roubar, matar e destruir. Mas Jesus é aquele quem vem para dar vida e vida em abundância. Então ajusta a tua vida, ajusta a tua casa, ajusta o teu coração na presença dele. Começa a construir a tua vida nele. Eu quero construir minha vida em ti. Diga isso ao Senhor: eu quero construir o meu casamento em ti. Eu quero construir a minha família em ti. Eu quero construir a minha casa na tua presença.
Todo edifício ajustado em Cristo, ele cresce para se tornar a morada do Espírito. Todo edifício ajustado em Cristo, ele cresce para que você se torne uma morada do Espírito. Quando você ajusta a tua vida em Cristo, ele te dá condições e estrutura para o teu crescimento. Muitas pessoas querem crescer, mas se você não ajustar a tua vida em Cristo, a tua vida vai ser um completo desajuste. Então alinha o teu coração, alinha a tua vida, a vida no Senhor. Coloca a tua mão no teu coração por um momento. O que precisa ser alinhado aí? O que precisa ser alinhado dentro do teu coração? Não hesite em permitir Deus trabalhar sobre a tua vida. Com a mão no teu coração, repita assim: Jesus, eu quero alinhar a minha vida em tua presença. Jesus, eu quero ter uma vida ajustada contigo. Eu quero ter uma vida ajustada com o meu próximo. Eu quero ter uma vida ajustada na minha casa. Eu quero ter uma vida ajustada na tua igreja. Eu quero ter uma vida ajustada onde o Senhor me levar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Eu te abençoo por uma semana de muitas vitórias, que a graça de Jesus repouse sobre a tua vida e a tua família, que você tenha uma vida ajustada com Deus, uma vida ajustada na tua casa, um casamento ajustado, uma vida completamente ajustada para que Deus te levante como cabeça nessa terra. Eu te abençoo por uma semana de muitas vitórias. Vai na paz do Senhor Jesus. Vai na paz do Senhor Jesus.